A germanidade, ou espírito da velha Germânia, é alvo de interpretações e reinterpretações, apropriações e reapropriações ao longo dos séculos. Figuras históricas como Armínio, Frederico Barbarossa, Rolando e Carlos Magno, para ficar apenas em personagens medievais ou próximos, já foram alvo desse movimento de personificação da germanidade. Henrique o Leão, fundador da cidade de Munique, e um dos nomes mais influentes do século XII, também passou por esse tipo de movimentação, memorial e historiográfica. E essa é uma breve história de sua vida. Eu sou o Bruno, e você está ouvindo o Medievalíssimo Drops. Ich überleg bei mir, ihr Nasen spricht dafür, wäre das nicht noch Rauch? Die Special Places sind dir wohl bekannt, ich mein, sie fährt ja U-Bahn auch. Dort singen's Radine dumm, oh, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht um. Nascido em Ravensburg, em 1129 ou 1131, Henrique o Leão é até hoje venerado como um símbolo nacional de luta na Alemanha, sendo inclusive usado como material de propaganda pelos regimes alemães da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Filho de Henrique o Orgulhoso, Duque da Baviera e da Saxônia, e de Gertrude de Suppen-Gegenberg, membro da dinastia de Guelfo, ou Welf em alemão, Henrique o Leão tem papel importante na história medieval da região sul do que hoje é a Alemanha, sendo um dos príncipes mais fortes do Sacro Império Romano Germânico até a ascensão de Frederico Barbarossa, seu primo distante, e membro da dinastia de Hohenstaufen. Fundador de Munique em 1157 e de Lübeck em 1159, também fundou e desenvolveu uma série de cidades nos mares do Norte e Báltico, o que teve impacto profundo no desenvolvimento da própria Liga Hanseática. Não herdou os ducados que eram anteriormente de seu pai, afinal, Henrique o Orgulhoso havia sido deposto por Carlos III, rei da Alemanha e da Itália, por ser um potencial rival dele pela posse da coroa. A Saxônia fora entregue para Alberto o Urso e a Baviera para Leopoldo da Áustria. O Leão, entretanto, se manteve firme e Conrado III acabou retornando a Saxônia para ele em 1142. Em 1147, participa da Cruzada dos Vendos, parte da Segunda Cruzada ou das Cruzadas Bálticas, o que faz seu prestígio aumentar junto com Frederico Barbarossa, recém-empossado como Sacro Imperador. Com prestígio, vê a restauração de seu domínio na Baviera, mesmo que a Marca Oriental, um território equivalente à atual Áustria, não lhe fora devolvido. Em 1147, ele se casa com Clemência de Zeiringen, o que lhe faz herdar diversos territórios na Suábia, terra natal de Frederico, que não via com bons olhos guelfos aumentando seu poder e território tão perto de casa. O Sacro Imperador faz pressão para trocar diversas fortalezas saxãs pelas terras suabas. Henrique não aceita, porém, acaba por se divorciar de Clemência em 1162, supostamente cedendo à pressão de Frederico. Ele se casaria com Matilda da Inglaterra, filha de Henrique II, e Eleonor de Aquitânia, além de irmã de Ricardo Coração de Leão. Nesse período, Henrique apoia fortemente a posição de Frederico em manter a coroa imperial, apoiando as diversas guerras do imperador contra, principalmente, os lombardos e os papas. Em 1172, ele peregrina para a Terra Santa, se encontrando com os cavaleiros templários e hospitalários em Jerusalém. Ele passa a Páscoa em Bizâncio e, em dezembro, está de volta à Baviera. E aqui começa a separação dele com Frederico. O imperador solicita auxílio em nova campanha na Lombardia. Henrique recusa por estar consolidando suas fronteiras na porção oriental dos seus domínios. E só aceitaria se o imperador lhe cedesse a cidade imperial de Goslar. Estava plantada a semente da discórdia. Essa segunda campanha de Frederico na Lombardia falha por completo. Então, o Sacro Imperador resolve reagir contra o Leão, se aproveitando da hostilidade e ressentimento de diversos príncipes alemães que não aumentavam seus territórios nos domínios de Henrique. Frederico Barbarossa acusa Henrique de traição e conduz seu julgamento em absência, ou seja, Henrique não estava presente em seu julgamento. Condenado, Henrique é despojado de todos os seus títulos e terras, enfrenta uma invasão na Saxônia e a deserção de vários de seus aliados. Henrique o Leão estava acabado, derrotado e humilhado. Ou será que ainda não? O duque se rende e enfrenta uma dieta imperial em Erfurt e é exilado da Alemanha e do Sacro Império Romano Germânico. Ele parte então para a Normandia, ficando em terras de seu sogro, ficando por 3 anos lá. Em 1185, ele é autorizado a voltar à Alemanha, porém, em 1184, ele vai para Amiens atender a dieta de Pentecostes, provavelmente mediando conflitos em nome de seu sogro. Em 1189, é exilado mais uma vez da Alemanha, mas então veio a Terceira Cruzada. Frederico Barbarossa parte para a Terceira Cruzada e Henrique, então, resolve retornar para a Saxônia e, com a ajuda de um exército fiel, ele conquista a cidade de Bardowick, que é punida por sua traição sendo queimada, totalmente queimada, com exceção dos prédios eclesiásticos. Henrique IV, filho de Barbarossa e então Sacro Imperador, consegue derrotar o duque, mas ambos conseguem encontrar a paz. Em 1194, Henrique Leão recebe o título de Braunschweig, menor em comparação com os títulos anteriores, porém, ele se contenta e vai passar o resto da sua vida em paz e sendo um mecenas das artes e da arquitetura. A importância de Henrique Leão não pode ser mensurada. Ele foi uma figura ímpar para o longo processo de identificação e identidade alemã, que somente se encerraria no século XIX. O Leão de Braunschweig, ou em alemão, Braunschweiger Löwe, a primeira estátua de bronze ao norte dos Alpes, é um exemplo dessa patronagem. Foi encomendado por Henrique para adornar o castelo de Dankwardevorhode, sua residência. E logo depois, ele encomendou a construção da Catedral de Braunschweig, hoje de confissão luterana. Na catedral é onde estão enterrados Henrique e sua esposa Matilda da Inglaterra. Outro exemplo dessa patronagem do Leão foi a encomenda do chamado Evangelho de Henrique o Leão, livro que iria ornar a Abadia de São Brás em Braunschweig, considerada uma obra-prima da iluminura romanesca e hoje se encontra na biblioteca Herzog August, em Wolfenbüttel, na Baixa Saxônia. O espírito da germanidade de Henrique também deve ser ressaltado. Suas incursões no Mar do Norte e no Mar Báltico ajudaram a germanizar toda a região a oeste da Prússia e dos antigos domínios alemães. Não é à toa que os nazistas se apoiaram na figura histórica de Henrique o Leão como predecessor de Lebensraum, a política de espaço vital, ou seja, a ideia de que uma sociedade desenvolvida precisa conquistar outra subdesenvolvida em sua vizinhança. O NASDAP também acrescentaria as questões pseudocientíficas e raciais bem típicas de sua ideologia. No contexto da Primeira Guerra Mundial, sua imagem também foi utilizada como propaganda de guerra, sendo um dos diversos Nagelmänner, estátuas de madeira utilizadas como fundo de arrecadação para a manutenção do exército alemão, onde você comprava um prego para ajudar na construção da estátua. Esse uso de Henrique, o Leão, como um símbolo de germanidade e de Lebensraum, nos mostra como o presente pode se apropriar, na maioria absoluta das vezes, erroneamente, de uma figura histórica em temporalidades afastadas, e se subverter para justificar o seu presente. O expansionismo e as lutas de Henrique o Leão devem ser lidas à luz do século XII, e suas mais diversas complexidades, como a própria força do Sacro Império Romano Germânico que exercia na região, adicionando assim a força dos papas e a ausência de uma identidade nacional, ou pelo menos de uma identidade nacional aos nossos termos. Percebemos que esses usos têm um fim muito mais ideológico e político do que histórico. Era isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Medievalíssimo Drops. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar e comentar sobre ele nas redes sociais. O Medievalíssimo está no Facebook e no Instagram. Outra forma de nos apoiar a continuar produzindo cada vez mais conteúdos audiovisuais de forma gratuita para todos é através de financiamento. Para isso, você tem duas opções. A primeira é pelo PicPay. Estamos na plataforma, @Clio e Só Literatura. E qualquer R$2 é muito bem-vindo. A segunda é pela nossa campanha de financiamento coletivo lá no Catarse. Entrando em www.catarse.me/Clio, você conhece nossa campanha, nossas faixas de financiamento, nossos brindes e metas. Um beijo, um abraço, aperto de mão. Até o próximo Mediavelíssimo Drops e o resto é vida que segue.